assim no último bloco, Cathy Moreira falando sobre a pauta hoje da Assembleia, que será movimentada. Três projetos trancam a pauta, então devem ser votados em regime de urgência. E um deles diz respeito ao regime de recuperação fiscal. Se aprovado, ele será fundamental para manter esse projeto tão importante para o governo do Estado. Para a gente entender por que ele é importante e por que ele está sendo tão polêmico, por que também existem muitos argumentos contrários, a gente vai ouvir agora o secretário estadual da Casa Civil, que é o articulador do governo na Assembleia Legislativa, Arthur Lemos. Primeira parte, a gente ouve agora, ele conversou no programa Gaúcha Atualidade.
O nosso assunto agora é um assunto espinhoso, é um assunto difícil de explicar, mas muito importante para o futuro do Rio Grande do Sul. E nós vamos trazer aqui os argumentos a favor e contra a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Tauti, bom dia, Rosane, Viane, mais satisfação voltar à atualidade. Por mais difícil que seja de explicar, é um assunto que toca na vida de todos os gaúchos.
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Stout, bom dia muito especial a Rosane,
bom dia,
a Giane, a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, e uma saudação muito especial ao secretário de Estado da Casa Civil, Arthur Lemos, também.
O nosso objetivo aqui é abrir espaço para os argumentos a favor e contra e que o público possa entender melhor sobre o tema que está na pauta da Assembleia Legislativa. Tem lá um projeto que ainda é importante para a continuidade desse processo de adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Então, primeiro eu vou pedir para o secretário explicar o que é o regime de recuperação fiscal e o que falta para homologação por parte da União. Secretário, por favor.
Perfeito, Stout. Bom, o regime de recuperação fiscal, assim como famílias que estão nos escutando, né? Famílias que possuem dívidas e que precisam parcelar ou discutir com seu credor como adimplir a dívida que porventura a família tem, o regime de recuperação fiscal nada mais é que o encaminhamento de uma dívida que o Estado tem histórica com a União, no sentido de questões passadas, né, de que a União assumiu uma série de passivos do Estado do Rio Grande do Sul, e essa regulada pelo Congresso trouxe o regime de recuperação fiscal no sentido de conseguir, de forma gradual, em 10 anos, então sem que houvesse uma penalidade maior aqui à sociedade, conseguisse então obter o pagamento dessa dívida com refinanciamento por 30 anos e também lembrando que essa dívida não está sendo paga desde o ano de 2017, que acaba formando aí um estoque de 16 bilhões de reais que somam a dívida. E por que o Estado não está pagando a dívida? Se nós rememorarmos em 2015, quando iniciamos e quando o Estado começou a atrasar salários e atrasar fornecedores, a gente identifica que chegamos na capacidade de não ter recursos para adimplir as contas do mês, quanto mais aquilo que tem de dívida. E por isso que desde então o Estado não pagou mais a dívida com a União. E isso tiveram um impacto negativo. O Estado do Rio Grande do Sul teve em algumas oportunidades dificuldade de acesso a fontes, porque a União tem essa condição de não repasse recursos do Estado do Rio Grande do Sul, o que acabou agudizando a situação, o ponto mais difícil da sociedade, foi qual a sociedade gaúcha passou recente, que foram os atrasos de salário, atrasos de funcionalismo e reflexos em serviços públicos, principalmente saúde, educação e segurança.
Na prática, o que muda com a adesão para o Rio Grande do Sul?
Na prática, né, o que muda com a adesão é que o Estado terá condições, né, dentro de um planejamento de voltar a pagar essa dívida com a União ao longo do tempo. Mas é importante mencionar isso. A adesão, ela já foi realizada. Nós já aderimos ao regime de recuperação fiscal.
Falta homologação?
Isso, mas assim, a adesão foi feita amparada em uma lei estadual. Foram discutidos em 5 oportunidades, 5 projetos de lei tramitados na Assembleia, foram discutidos e aprovados, então o Estado já aderiu. O que falta é o plano, nós atingirmos dentro do plano todas as metas exigidas na lei federal, lei complementar federal, e aí sim a homologação por parte do presidente da República.
Presidente da OAB, Leonardo Lamacchia, a OAB está à frente de um movimento. Tem outras instituições, tem políticos de um espectro que vai lá da direita até a esquerda. Gostaria que o senhor apresentasse qual é o entendimento da OAB sobre o regime de recuperação fiscal e essa dívida do Rio Grande do Sul com a União.
Perfeito, Paulo. Uma nova minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, em especial as advogadas e advogados que nos acompanham. É importante registrar, já inicialmente, que a OAB não é contra o regime de recuperação fiscal. A OAB, inclusive, entende como uma medida de gestão correta por parte dos governantes, sejam de que espectro ideológico forem, que haja controle dos gastos públicos e que haja responsabilidade fiscal. O que a OAB fez foi chamar uma audiência pública a fim de promover um amplo debate acerca da dívida do Estado. Porque a posição da OAB é no sentido de que a dívida está totalmente quitada ou, segundo a perícia que consta dentro dos autos da ação que a ordem possui e que tramita no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria da ministra Rosa Weber desde 2012, portanto vejam que essa ação ela passou por 3 gestões da OAB, Cláudio Lamarck ajuizou a ação, passou por Marcelo Bertolucci e por Ricardo Breia. Neste período nós tivemos 3 governos distintos no estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, José Ivo Sartori e agora o governo Leite Ramon. E tivemos neste período 3 governos federais distintos, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Portanto, a posição da ordem é de forma absolutamente isenta, imparcial, a OAB não se movimenta por paixões ideológicas, é promover um debate acerca do saldo devedor. Na entendimento da OAB, que está posto de forma técnica nessa ação civil originária de número 2059, que tramita no STF, nós estamos requerendo que seja declarada ilegal a prática de aplicação de tabela price, capitalização mensal de juros, que para o público que estamos acompanhando e que não é técnico e jurídico e não tem o maior conhecimento, é o juro sobre juro, ou também chamado de anatocismo, a distorção inflacionária e o mecanismo de compensação estipulado ao STL, a receita corretiva. Se essas cobranças, que na ótica da OAB, são ilegais, forem expurgadas da conta, nós teríamos uma redução nessa conta na ordem, pela perícia que consta hoje nos autos, na ordem de 50 bilhões. A dívida sairia de 74 bilhões e teria uma redução de 50.
Doutor Lamarck, eu quero entrar nesse ponto, porque desde sempre a gente ouve isso, começou lá com o PSOL. Quero dar o crédito aqui, porque sou o primeiro partido a dizer, essa dívida já foi paga. Apresentaram cálculos dizendo que a dívida já tinha sido paga. Outros atores, né, auditores, me lembro também do ex-deputado Hermes Zanetti, José Diogo Cirilo da Silva, muitas pessoas mostraram isso, que a dívida já tinha sido paga. Só que, na prática, o que nós temos é uma liminar que segurou o pagamento da dívida nesse tempo e uma preocupação com o que vem depois. Acharmos todos que a dívida já foi paga é uma coisa, mas não tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como é que se lida com esse risco do Estado ter que, de repente, pagar isso que ficou para trás e retomar o pagamento, não havendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal e sempre lembrando que se for decidido, embora a ação seja do Rio Grande do Sul, ela acabará servindo, impactando todos os estados que fizeram uma negociação semelhante nesse termo. Um contrato que foi feito lá na época, em 1997, 98, e que vigorou até agora. E que, como o senhor disse, passaram-se 3 governos, estaduais, 3 federais, e nenhum desses 3 conseguiu, né, reduzir a dívida. Aliás, houve uma redução até no governo passado. No governo Tarso Genro houve uma negociação de uma pequena redução. Mas este reconhecimento de que a dívida está paga, que é o que o senhor diz, o que a maior parte dela já foi paga, não existe por parte do Supremo Tribunal Federal e a ação da OAB se arrasta lá todo esse tempo. A pergunta é, qual é a perspectiva para o amanhã, caso não tenhamos mais a liminar e seja preciso pagar essa diferença? Pergunta ao senhor e também ao secretário da Casa Civil.
Perfeito. Bem, Rosane, a tua, primeiro, teu histórico muito, muito bem elaborado, e a preocupação é nossa também, da ORC, por isso que eu fiz questão de dizer que a nossa posição é no sentido de promover um debate e mostrar à sociedade gaúcha que nós temos uma ação, nessa ação há uma perícia que aponta uma redução de 70%, e que na nossa tese, que consta na petição inicial, se todos os nossos pedidos forem considerados corretos, se a ação for julgada totalmente procedente, nós entendemos que a dívida estaria totalmente quitada. Mas como os advogados e advogadas que nos acompanham bem sabem, e a população sabe, uma ação judicial, ela não é garantia de procedência. Nós não podemos garantir. Então, sem dúvida nenhuma, o risco de dessa ação ser julgada procedente ou não é um risco que está na mesa e que o governo do estado está avaliando efetivamente esse risco, porque precisa também ter essa responsabilidade de saber que nós não podemos garantir um resultado positivo na ação.